Irmãos, nós começamos na semana passada a expor Gênesis 7, de 1 a 5. Nós falamos que esse texto pode ser dividido em três partes. E eu dividi esse trechinho, é um trecho pequeno, eu dividi em três pequenas partes. E eu coloquei em cada uma das partes um título, que é uma verdade doutrinária, uma verdade teológica. O primeiro título, que emana do primeiro versículo de Gênesis 7, 1, é Deus salva o justo do juízo. Esse foi o primeiro título que eu dei, a primeira divisão aqui, baseado no versículo 1 de Gênesis 7. Deus salva o justo do juízo. E nós fizemos algumas considerações sobre a expressão, acerca da expressão Noé entrou na arca. E eu disse que essa expressãozinha, essa frase, ela é enfatizada na narrativa. Parece ser um momento muito importante da narrativa, o momento em que Noé e sua família entram na arca. Talvez porque esse seja um momento decisivo na redenção, na salvação de Noé e de sua família. E eu então tracei um paralelo com os irmãos, falando sobre a importância de termos o nosso momento de entrar na arca, de nos vermos livres da possibilidade de sermos alcançados pelo juízo iminente de Deus. Há um dilúvio se formando. O juízo de Deus virá. Nós aprendemos na Escritura que isso acontecerá. Quando nós lemos as páginas das Escrituras e estudamos a escatologia bíblica, nós sabemos que em algum momento da história por vir, o Senhor enviará um novo dilúvio de sua ira, não com água, mas um novo derramamento da sua ira. E há uma forma de nós entrarmos na arca da redenção. Há uma maneira de nós fazermos dessa frase uma frase que compõe a nossa história, em que possamos dizer também, olha, antes da vinda do juízo de Deus, eu entrei na arca. Eu fui salvo do juízo iminente, do castigo iminente. Isso aconteceu na minha vida. E nós falamos sobre a importância de ter esse pequeno detalhe, essa pequena frase, compondo a nossa biografia. Nós podermos dizer, houve um dia em que eu entrei na arca. Outros dizerem, houve um dia em que fulano entrou na arca. Pela fé, se agarrou à cruz. Pela fé, foi protegido pela cruz de Cristo, por estar associado pela fé à cruz de Cristo, foi protegido do juízo vindouro. Então nós falamos sobre essa frase, a frase entra na arca, falamos sobre tu e toda a tua casa. E eu fiz uma pequena digressão, apontando para os irmãos a realidade de que muitas vezes, e isso parece ser uma norma, inclusive neotestamentária, algo presente no Novo Testamento, Paulo diz isso expressamente, que os familiares dos crentes, eles são de algum modo abençoados, mesmo sendo incrédulos, e são abençoados pelo convívio com os crentes. O texto de Paulo, de 1 Coríntios 7, não deixa muito claro de que forma isso acontece, mas nós aprendemos que de alguma maneira, especial, de uma forma bastante geral, que o apóstolo Paulo não especifica, em 1 Coríntios 7, 14, nós aprendemos que o marido incrédulo é santificado pelo convívio da esposa crente, e vice-versa. E aprendemos que os filhos também são santificados, ainda que isso não tenha nenhum significado salvífico, ninguém é salvo pela fé do cônjuge, ainda assim, essas pessoas são beneficiadas pelo favor de Deus, e pelo convívio dos irmãos ali com eles. Nós falamos também que Noé foi encontrado justo. Esse negócio aqui fica caindo. Tem como jeito isso aqui parar? Até acabar o sermão, isso aqui vai estar lá embaixo. Você soltou mais, não soltou? Não. Vocês estão me ouvindo bem? Está pegando o som direitinho? Está? Lá atrás estão me ouvindo direitinho? O João Ivo, você quer vir aqui? Pode vir se quiser, não tem problema. Aqui é o Santo dos Santos, você pode entrar aqui sem problemas. O que você vai fazer agora? Ah, ok. Então pode. Pode, você está todo enfeitado. Está todo enfeitado com um monte de... Profissional mesmo, né? Okay. Não pode ser muito alto, porque para mim é ruim muito alto. Pode baixar isso assim. Tem que parar de cair. Mas acho que assim, tá... acho que agora você apertou bem, né?
Sim, mas aqui também aqui é muito fraco.
Ah, okay. Aquele é mais forte?
Tonto.
Desculpem, irmãos, é que aconteceu durante o culto do microfone de mesa parar de funcionar. E essas coisas acontecem, isso ninguém é culpado disso. São equipamentos que acabam quebrando na hora, na pior hora. Né? Então, tá bem que estamos em casa aqui, todo mundo. Espera só um pouquinho que já vai consertar. E qualquer coisa que me distraia, eu prefiro ficar sem falar com microfone nenhum. Eu tiro tudo, jogo tudo. Eu prego em qualquer lugar. Eu já preguei no meio do mato, já preguei... Tem gente que acha que não, mas já preguei muito em favela. Bastante, você não tem ideia. Já fui pastor de comunidade, já, para quem não sabe. Oi? Isso. É só trocar? Já preguei dentro de rio, dentro de mar, já preguei em barraco, em choupana, em selva, em tudo quanto é lugar. Não tem problema nenhum. Eu me viro sem nenhum equipamento. Não tem problema. Mas se alguma coisa está distraindo, aí eu não consigo pregar. Aí não dá. Se alguma coisa começa a distrair, aí eu não consigo pregar. Eu fico irritado e paro tudo. Oi? Assim é. Tá bom assim? Tá bom. Tá bom. Acho que não cai mais. Obrigado, João. Obrigado, João. Obrigado, irmão. Obrigado pela sua ajuda. Nós falamos também, no ponto 1, sobre Noé ser encontrado justo diante de Deus. E nós aproveitamos essa expressão, ser encontrado justo, para aprender. De que modo alguém pode ser considerado e encontrado justo diante de Deus? E nós, então, caminhamos alguns séculos no desenvolvimento da revelação de Deus. Caminhamos ao longo de alguns séculos no desenvolvimento da soteriologia bíblica, na apresentação dessa soteriologia. E eu mostrei para os irmãos, à luz de Romanos, como pode o homem ser justificado, ser perdoado, ser considerado justo diante de Deus, que é a questão mais importante da vida. A questão mais importante da vida não é com quem vou me casar. Ainda que alguns jovens pensem que essa seja a questão mais importante da vida. Essa é a segunda questão mais importante da vida, não é a primeira. Outro deve pensar, em que eu devo me formar? Qual é a universidade que eu devo fazer? A faculdade que eu devo fazer? Pensam que talvez essa seja a questão mais importante da vida. Essa não é a questão mais importante da vida. Essa é a terceira, talvez, questão mais importante da vida. A questão mais importante da vida é... Como eu posso comparecer justo diante de Deus? Essa é a questão mais importante da vida. E se alguém não sabe responder essa pergunta, essa pessoa está correndo um risco terrível. Porque se ela não sabe responder essa questão, é porque ela ainda não é justa diante de Deus. Ela não conheceu o perdão jurídico de Deus. O perdão judicial de Deus, que anula a condenação eterna. Ela não compreendeu ainda isso. E isso é muito preocupante. E nós aprendemos, então, no domingo passado, como o homem pode se tornar justo diante de Deus, olhando para esse texto de Gênesis 5:1, conectando esse texto ao ensino de Paulo em Romanos. Então nós aprendemos, olhando o versículo 1, a verdade geral de que Deus salva o justo do juízo. O juízo virá, mas Deus salva o justo do juízo. E hoje vamos caminhar um pouquinho mais nesse trechinho, nesse parágrafo, é um parágrafo, os versículos 1 a 5 formam um parágrafo, e vamos caminhar um pouquinho mais nesse parágrafo, vendo agora os versículos 2 e 3. Talvez eu consiga terminar hoje todo o texto, não sei. Se eu perceber que o tempo está passando, então eu paro e nós continuamos na semana que vem, aí eu termino os cinco versículos, até o versículo 5 na semana que vem. Nós não temos que correr. O importante, irmãos, é que nós aprendamos. Por que é importante nós aprendermos? Porque talvez nós estejamos vivendo uma das épocas da história humana de maior ignorância doutrinária. As pessoas conhecem muito pouco da Bíblia e da doutrina cristã. Fé aos princípios mais elementares do cristianismo, que crianças de outras épocas sabiam e ensinavam até para os seus coleguinhas e compartilhavam com seus pais. E hoje, quando nós fazemos esses enunciados e apontamos essas coisas e repetimos essas coisas, muitas vezes as pessoas se espantam. Crentes que evangélicos que estão lá frequentando uma igreja há 20, 30 anos e não sabem conceitos elementares, básicos, infantis até, do cristianismo. Então, a nossa época é uma época que precisa muito de pastores mestres, de homens que ensinem a Sagrada Escritura com detimento, destacando cada elemento que a palavra de Deus ensina e fazendo com que essas coisas fiquem bem consolidadas, bem sedimentadas no coração das pessoas, para que fiquem ali durante 30, 40, 50 anos e não saiam de lá. É necessário que seja assim. Por isso nós caminhamos sempre devagarinho com os irmãos. Por isso nós ficamos anos e anos num livro bíblico. Nós estamos estudando Romanos nos cultos pela manhã. Hoje nós gastamos cerca de 45 minutos estudando só um versículo de Romanos, vendo o tempo verbal usado pelo apóstolo Paulo, vendo a força dos tempos verbais usados pelo apóstolo Paulo, mostrando o significado daquelas coisas para a nossa vida prática do dia a dia, vendo as relações daquele versículo com versículos anteriores para dar uma dimensão maior do seu significado. Então o objetivo disso é ir injetando na mente dos irmãos verdades bem consolidadas, que façam parte do universo mental permanente dos irmãos, para que num dado momento da vida os irmãos tenham elementos, ferramentas, para enfrentar as diversas situações que a vida traz. Então por isso nós não temos que sair correndo ensinando tudo de uma vez. Não é assim que o processo de aprendizado funciona. O processo de aprendizado é lento, devagar. Então nós vamos caminhando assim dessa forma. E hoje então, nós vamos olhar para os versículos 2 e 3, se Deus permitir, caminhamos um pouquinho mais. Até porque eu quero fazer uma pequena digressão aqui hoje também. Mas veja aí o que diz o versículo 2. O versículo 2 fala assim: homem e mulher... Desculpe. Virou a página aqui. Versículo 2. De todo animal limpo, levarás contigo 7 pares, diz o texto, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Esse é o versículo 2. Se os irmãos olharem com atenção, o versículo mostra uma diferenciação entre os animais. Há uma distinção entre os animais e é uma distinção relacionada ao status ritual, ao status cerimonial desses animais. Eles são considerados, eles são descritos, eles são classificados como animais puros ou limpos e animais imundos ou impuros ou imundos. Essa é uma classificação cerimonial. Se os irmãos olharem com atenção, verão que os animais limpos deveriam ser introduzidos na arca em 7 pares. Já os animais imundos, o macho e sua fêmea, somente 1 par. Vocês vão pensar, mas deveria ser o contrário. Na realidade, era o que era de se esperar. Os animais limpos, 7 pares. Agora, o que nos pode assustar um pouquinho é o motivo disso. Por que animais limpos, 7 pares, e os animais imundos, 1 par apenas? Por quê? Talvez a explicação esteja no capítulo 8, versículo 20. No versículo 20 do capítulo 8, nós aprendemos o seguinte, o texto diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Agora imaginem se ele tivesse levado só 1 par de animais limpos. Na hora de oferecer holocaustos, pronto, estava extinto o animal. Matava ali os animais limpos. Não tinha mais como os animais limpos. Por isso, tinham que ser trazidos em número maior. O que chama, no entanto, a atenção aqui, isso é curioso notar nessa narrativa, e é importante que os irmãos prestem atenção nisso, porque parece ser possível detectar no que eu vou dizer agora um fator importante no ensino de Moisés. O que eu quero dizer? Essas distinções do versículo 2 entre animal puro e animal impuro, entre animal limpo e animal imundo, é uma distinção que nos surpreende por causa do momento histórico em que essa distinção aparece. Porque quando nós lemos a história bíblica, nós aprendemos que essa distinção só apareceu na lei de Moisés muitos séculos depois. Só apareceu na lei de Moisés em Deuteronômio, capítulo 14, nós encontramos essa distinção. Como é que Noé estabelece essa distinção aqui? Se ela só surgiu em Deuteronômio séculos e séculos depois. De fato, se os irmãos olharem Deuteronômio 14, vejam aí, com atenção, esse trechinho, Deuteronômio 14. Se os irmãos olharem a partir do versículo 3, o texto fala sobre animais imundos, aqui, no entanto, não só falando sobre a sua relevância cerimonial, mas também algo relacionado à dieta. Animais imundos e animais puros, fazendo uma distinção aí entre aqueles que poderiam ser comidos e aqueles que não poderiam ser usados como alimento. E então Moisés estabelece essa lei a partir do versículo 3 do capítulo 14. Ele mostra quais são os animais puros e impuros, quais animais poderiam ser comidos e quais animais não podiam ser comidos. Veja aí. Não comerás coisa alguma abominável. São estes os animais que comereis. E aí vem o boi, a ovelha, a cabra. Então, Deus não dá determinações vegetarianas, como ensina algumas seitas por aí afora. Nem na época da lei era assim. Ele fala que você pode comer boi, ovelha e cabra. A gazela, a corça, a cabra montês, o antílope, a ovelha montês e o gamo, tudo isso podia comer. Todo animal que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, isso comereis. O casco fendido e que rumina, isso pode comer. Porém, estes não comereis dos que somente ruminam ou que têm a unha fendida. O camelo não podia comer camelo. Bom, acho que era até um favor não comer camelo. A lebre e o arganaz, porque ruminam, mas não têm a unha fendida. Imundos vos serão. Nem o porco, esse é o mais famoso, que não podia comer. O judeu não podia comer. Porque tem unha fendida, mas não rumina. Imundo vos será. Destes não comereis a carne e não tocareis do seu cadáver. Isto comereis de tudo que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas. Isso pode comer. Mas tudo que não tiver barbatanas nem escamas, não comereis. Imundo vos será. Que peixe que não tem escama? Bagre. Não pode comer bagre. O judeu não podia comer bagre. Outro dia um adventista falou para mim que eu não podia comer bagre. Uma cabeça de bagre para falar uma coisa dessa. Mas depois eu vou explicar por que agora pode comer tudo isso. 11. Toda ave limpa comereis. Estas, porém, são as que não comereis. A águia, o quebrantoso, eu não sei o que é isso. A águia marinha. O açor, o falcão e o miliano, segundo a sua espécie. Essas traduções aqui, irmão, são traduções bastante difíceis. É difícil o tradutor detectar o que é realmente, o que significa realmente a palavra hebraica. É feita a tradução por comparação, né? Por dedução. E todo corvo, segundo a sua espécie. O avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião, segundo a sua espécie. O mocho, a íbis, a gralha, o pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegonha e a garça, segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. E aí aqui os chineses ficariam desesperados. Também todo inseto que voa vos será imundo, não se comerá. Não podia comer nenhum inseto, nenhum tipo de inseto. Toda ave limpa comereis. Não comereis nenhum animal que morreu por si. Podereis dá-lo ao estrangeiro que está dentro da tua cidade. Eu não como, pega para você. O judeu devia vender, né? Para que o coma. Ou vendê-lo ao estranho, que certamente é o que faziam. Porquanto sois povo santo ao Senhor vosso Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Aliás, algumas igrejas dizem que essa aqui é uma proibição para comer estrogonofe. Que aqui existe a base bíblica que proíbe comer estrogonofe, que é carne com leite. Então não pode por causa dessa proibição de Deuteronômio 14. Essas distinções aparecem aqui em Deuteronômio 14, Moisés estabelece essas determinações ao povo judeu ainda no deserto. Elas são posteriores às determinações na sua forma legal, na sua forma de lei ali escrita. Elas aparecem só séculos depois de Moisés, Mas Moisés diz que na arca, Noé já observou essa distinção que ele, Moisés, trouxe da parte de Deus e inseriu na lei. Porque Moisés mostra que Noé fazia distinção entre animais imundos e animais limpos, assim como a lei dada séculos depois também fazia. O que Moisés quer ensinar ao seu povo, o povo de Israel no deserto, que foram os primeiros leitores de Gênesis, o que ele quer mostrar com isso ao seu povo? Bem, é possível que Moisés queira dizer o seguinte ao seu povo: olha, as determinações que eu estou passando para vocês, essas determinações são determinações que marcam o homem justo em todas as épocas. Isso que eu estou passando para vocês, essas determinações relacionadas à alimentação, essas determinações culticas relacionadas ao que pode ser oferecido em sacrifício e o que não pode ser oferecido em sacrifício, essas determinações não são coisas atuais. Os homens justos de outrora já observavam essas coisas, de maneira que existe um liame, existe uma conexão entre o povo justo de todas as épocas. Vocês não estão sozinhos na obediência, vocês não estão sozinhos na justiça, vocês não estão sozinhos na prática da vontade de Deus. Na realidade, vocês seguem numa sequência de homens justos que, voltando para trás, remonta até os dias de Noé. Noé observava essas coisas que eu agora ensino para vocês. Noé, o homem justo dos seus dias, estava conectado a vocês pela prática dessas coisas que agora eu ensino vocês a observarem. Então é bem possível que Moisés esteja ensinando, através da menção de animais imundos e limpos, ele esteja ensinando uma verdade teológica importante. E qual é essa verdade? Existe algo em comum entre os homens justos de todas as épocas. Como nós podemos trazer isso para hoje? Como nós podemos encontrar algo que exista em comum entre nós, os justos dos dias de Moisés, e Noé, e Abel? Como nós podemos encontrar um liame, uma conexão que faça com que nós sejamos sucessores desses homens? Nós sabemos que essa conexão não se dá mais pela dieta alimentar. E sabemos que essa conexão também não se dá mais pela oferta de sacrifícios de animais limpos. Ainda que existam movimentos, vocês não vão acreditar nisso talvez, mas ainda que existam movimentos evangélicos que queiram ressuscitar a prática de sacrifício de animais nas igrejas, isso nós aprendemos no Novo Testamento, não deve mais ser feito. Nós aprendemos que essa prática não é mais a prática que liga os homens justos de hoje aos homens justos do passado. Nos dias de Moisés, quando alguém sacrificava, ele lembrava: eu pertenço a uma linhagem de sacrificadores, que vem desde Abel, que passa por Noé e outros homens de Deus, e eu agora estou aqui sendo justo, oferecendo os meus sacrifícios. Quando o homem justo dos dias de Moisés evitava alguns alimentos, ele pensava: essa prática, essa minha dieta específica, faz com que eu pertença a uma linhagem de homens justos que remonta até os tempos de Noé, que também fazia distinção entre animais puros e animais impuros. Eu pertenço a essa linhagem, eu pertenço a essa família, eu sou um descendente da linhagem dos justos. E nós? Nós aprendemos no Novo Testamento, na revelação, através da revelação dada progressivamente, nós aprendemos que nós não temos mais que que praticar o sacrifício de animais, ainda que algumas seitas chamadas cristãs defendam essa ideia.
Eu, o Robson e o Isaac fomos alugar o hotel para nossa nova congregação, e a gerente do hotel, conversando ali conosco, ela disse: olha, vocês então são uma igreja, sim, nós somos uma igreja. Ela disse: olha, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, que eu tenho que fazer, desculpe, eu estou um pouco preocupada. O que é? Não, é que nós alugamos já o hotel para outras igrejas, e houve uma em especial que me deixou muito preocupada. Por quê? Não, porque essa igreja queria fazer um altar de fogo no salão. Vocês não vão fazer isso não, né? E houve briga, que a moça queria acender o fogo lá, não sei o que ela queria oferecer lá no altar de fogo, mas ela queria acender fogo lá, e disseram: olha, não, eu não posso permitir que você acenda fogo no salão. Isso, olha, não posso imaginar as consequências disso, eu permitir que isso aconteça aqui. E a moça achou ruim, brigou, porque ela queria realizar um ritual, que ela achava que era cristão, e esse ritual envolvia acender fogo ali num altar. E essa senhora, então, preocupada, disse: pastor, você não acende fogo, não, né? Não faz esse tipo de coisa, não, né? Falei: não, você pode ficar tranquilo. No final, fui embora, até brinquei com ela. Falei assim: ó, não esquece, depois tem que acender o fogo lá no altar. Há essas coisas hoje em dia. Existem essas seitas para cristãs que desfiguram o cristianismo, tentando talvez estabelecer esse liame, essa conexão entre os crentes de hoje e os crentes do passado, mostrando que há uma relação histórica, uma conexão entre os justos que envolve essas coisas. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós descobrimos que isso não mais nos conecta. Não é por essa via que nós estamos conectados. Quando nós olhamos, veja, Hebreus 9, por exemplo, é um texto muito importante, Hebreus 9. Veja aí na sua Bíblia, Hebreus 9. Veja o que diz esse texto. É um texto crucial, Hebreus 9. Anote, rabisque aí na sua Bíblia. Veja o versículo 1. Hebreus 9, 1. Grife na sua Bíblia esse trechinho. Vejam aqui a descrição do que acontecia. Uma descrição pormenorizada, detalhada, e o que o autor de Hebreus ensina depois dessa descrição. Veja o que ele diz. Diz assim: ora, Hebreus 9, 1, a primeira aliança, aliança mosaica, aliança da lei, também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Era o tabernáculo, o templo. Isso havia na lei mosaica. E ele prossegue: com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa, as pessoas ainda estavam sacrificando no templo. O templo ainda estava de pé em Jerusalém. E ele prossegue: por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela, os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes. É a descrição do culto judaico. Esse culto não existe mais. É a grande frustração do judaísmo, que não conseguem mais realizar esse culto, porque não existe mais templo. Sacerdotes não existem mais. Para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo tabernáculo, depois do véu, mas no segundo, o sumo sacerdote sozinho, uma vez por ano apenas, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar erguido. Havia um sentido didático, acadêmico nisso tudo, mostrando, olha, o acesso a Deus está bloqueado. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, pode entrar diante de Deus e oferecer ali o sangue pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo. Versículo 9. É isto uma parábola, é um símbolo isso, né? Para a época presente. E segundo esta parábola, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno de reforma. Ele diz, olha, essas coisas se relacionam à comida, à bebida, às cerimônias, a rituais, mas isso foi imposto até o tempo da reforma. Que reforma? Que reforma é essa? Quando foi o tempo da reforma? Quando foi o tempo da reestruturação de tudo isso? Quando foi o tempo da transformação feitas que eu mencionei para cristãs, essas seitas querem ressuscitar o sacrifício, não entenderam ainda o que aconteceu. Essa reforma já aconteceu ou não? Quando nós olhamos o versículo 11, aprendemos quando foi a época da reforma. Ele diz, quando porém, vejam, ele vai falar sobre a época da reforma. Quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, não no Santo dos Santos terreno, mas no Santo dos Santos celestial, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Diz, olha, o Senhor Jesus, quando morreu, ele como que entrou no Santo dos Santos, na presença de Deus. E ali, oferecendo o seu sacrifício, o seu sangue, ele obteve uma redenção eterna para aqueles que creem. E ele prossegue, portanto, o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados, os santificam contra a purificação da carne. Se isso acontece, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O tempo da reforma chegou, e estas coisas tinham sido impostas até o tempo da reforma. Elas não precisam mais ser realizadas. É por isso que nós hoje, quando nós olhamos para os homens, os homens justos do passado, nós aprendemos em Deuteronômio 14. Eles não comiam alguns tipos de animais. Não comiam algum tipo de carne, alguns tipos de carne. Talvez então seja a dieta que agora nos une aos santos do passado. Então nós não comemos carne de porco. E isso então mostra que estamos conectados a Noé, a Moisés e aos demais homens de Deus do passado.
Alguém poderia pensar assim. Há seitas que pensam assim. Os adventistas do sétimo dia pensam assim. Acreditam nessas coisas. Que eles não podem comer algumas coisas. Porque se eles comerem essas coisas, eles não vão para o céu. Alguns adventistas negam isso. Dizem, não, a gente nunca ensinou que se comer carne de porco vai para o inferno. Claro que não, porque eles não acreditam no inferno. Óbvio que eles não vão dizer que vai para o inferno, porque não acreditam no inferno. Mas eu tive parentes adventistas. Eu tive tios adventistas. Eles iam na minha casa. E meu pai, que os irmãos conhecem, com todo o tato que ele tem, comprava presunto. Com todo o tato do seu Fernando. Dizia, come aí, homem. Eles diziam, não, eu não posso comer isso. Meu pai dizia, então se você comer, você não vai ser salvo. Não, se eu comer, eu não vou ser salvo. Essa era a afirmação daquelas pessoas. Muitos criam nisso. E ainda creem nisso hoje. Mas quando nós olhamos para o ensino neotestamentário, nós aprendemos que não são mais os alimentos ou uma dieta específica que nos conecta aos santos do passado. Um texto crucial para isso, um texto importantíssimo para isso, é o texto de Marcos, do Evangelho de Marcos. Vejam o texto de Marcos. E grifem esse texto aí em suas Bíblias. Muito importante isso. Há crentes que têm medo de comer algumas coisas. Há crentes, como eu falei, que não comem estrogonofe. Crentes que não comem estrogonofe. Há crentes que não comem carne com sangue. Vai na churrascaria, vem a carne pingando. Não, não posso comer que é carne com sangue, isso aqui eu não. Vou para o inferno se eu comer carne com sangue. São noções infantis, noções bobas, de crentes que não amadureceram doutrinariamente. Esses preceitos não existem mais. Vejam o que diz Marcos capítulo 7. Diz assim, Marcos 7. Vejam versículo 14. Vejam que a palavra de Deus ensina, o Senhor ensina. Ele diz assim, convocando ele de novo a multidão, Marcos 7, 14, disse-lhes, ouvi-me todos e entendei. Problema do homem moderno, que ele não ouve e não entende. Então Jesus enfatiza aqui, ouçam e entendam. Nada há fora do homem, que entrando nele, o possa contaminar. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Nada. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Isto sim. E ele prossegue. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse, Assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E vejam a observação do evangelista no final do versículo. E assim considerou ele puros todos os alimentos. Ah, então posso comer morcego? Pode. Pode comer morcego se quiser. Eu nunca comi morcego, mas você pode comer um bate-prato especial. Sem problema nenhum. Posso comer inseto na China? Pode comer inseto, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Crocante, né? 20, e dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro. E contamina o homem. Não é o alimento que vai tornar o homem impuro. Então Jesus,
ele vai mostrando essas distinções nas próximas, na dispensação que ele está inaugurando, dizendo, essas coisas eram simbólicas, essas coisas eram parábolas, eram símbolos apenas, tentando mostrar realidades acerca da pureza. Mas a realidade dessas coisas é outra, e nós já chegamos no tempo da realização, desculpe a redundância, da realização dessas realidades. Nós não precisamos mais nos submeter a essas exigências da dieta ou essas exigências cerimoniais. O apóstolo Paulo desenvolve isso também em Colossenses. Em Colossenses, o apóstolo Paulo é ainda mais abrangente naquilo que ele fala. Ele diz em Colossenses 2, 16 e 17, grife isso na sua Bíblia. Colossenses 2, 16 e 17. Aqui o apóstolo Paulo é bem abrangente porque existia na região de Colossos, conhecida como o Vale do Rio Lico. O Vale do Rio Lico era uma região na Turquia em que pululavam as heresias. Elas brotavam do solo. Os hereges ali diziam o quê? Não pode comer isso, não pode beber isso. Os hereges proibiam uma série de alimentos e proibiam também bebidas também, proibiam também o uso do vinho. Algumas seitas gnósticas do século II celebravam a ceia do Senhor com pão e água, porque diziam que o vinho era proibido. O apóstolo Paulo então se insurge contra esse tipo de visão. Eles queriam com isso influenciar os anjos. Porque influenciando os anjos iriam influenciar os astros. E eles acreditavam em horóscopo. Então, influenciando os anjos através da sua dieta e de outras práticas, esses anjos iriam dispor os astros de tal maneira que favorecessem a pessoa que fosse zelosa dessas normas. O apóstolo Paulo diz, tudo isso é loucura. Nada disso tem valor nenhum. E ele diz então, no versículo 16 de Colossenses 2, ninguém, pois, vos julgue. Aqui a palavra julgar significa o ato de julgar e condenar. O apóstolo Paulo está se referindo à condenação usando o processo inteiro. É uma sinédoque. Ele diz, ninguém, pois, vos julgue, ou ninguém, pois, vos condene por causa de comida e bebida. Ou dia de festa. Ou lua nova, ou sábados. Esse é o terror dos adventistas, esse versículo aqui. E ele diz, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Eram símbolos de realidades vindouras. Porém o corpo é de Cristo, e Cristo já está presente, eu não preciso mais olhar para esses símbolos, eu não preciso mais observar esses símbolos, porque eu já desfruto da realidade que é Cristo, para a qual esses símbolos apontavam.
Quando eu era jovem e viajei, fiz uma viagem mundo afora, peguei uma mochila, coloquei nas costas e saí pelo mundo. Não, pastor não faz essas coisas. Né? Pastor já foi bem maluco, já, vocês têm noção. Né? E peguei a mochila e saí pelo mundo. Desembarquei em Lisboa e fui quase até o leste europeu. De trem, a pé, dormindo no chão, na rua, tomando banho em chafariz. Pastor! Fiz isso na minha juventude. E eu já conhecia Simone. E eu tinha foto da Simone. Na época, não tinha WhatsApp, internet, nada disso. E eu olhava para a foto da Simone. Era a única coisa que eu tinha. Dela. Uma foto. Olhava para a foto dela. E viajando, o tempo todo, com a foto dela. Às vezes ia dormir numa estação de trem. Antes de dormir, eu olhava para a foto dela. Era garota, não namorava ainda, estava tentando namorar a Simone. Se você não me quiser, eu desapareço no mundo. Ninguém nunca mais vai me encontrar. Não, não fiz isso não. Mas quando eu voltei e eu encontrei a realidade que a foto representava, eu não precisava mais dar beijinhos na foto. Eu podia dar beijinhos na realidade. A foto eu não preciso mais. Posso até guardar a foto de lembrança, até por respeito, mas agora eu desfruto da realidade que a foto apontava. Essas coisas, diz o apóstolo Paulo, quando ele se refere a esses rituais, essas coisas eram símbolos, eram fotografias, sombras, reflexos apenas, imagens pálidas da realidade. Nós não precisamos mais dessas coisas. Nós agora desfrutamos da realidade que essas coisas representam. Temos acesso direto a Deus. Temos acesso à purificação completa. Não precisamos mais de símbolos de acesso. Não precisamos mais de símbolos de purificação. Nós já temos o acesso direto. Já temos a purificação plena. Não precisamos mais nos apegar aos símbolos. Temos a realidade. E a realidade é muito maior e muito melhor. E é muito mais feliz quem desfruta da realidade do que quem desfruta do símbolo. Assim como eu me tornei muito mais feliz ao estar diante da moça que eu gostava do que olhando para a foto dela. E é isso que nós temos hoje. Hoje nós hoje temos a realidade dessas coisas. Não precisamos mais olhar a foto dessas coisas. E por isso somos muito mais felizes desfrutando a realidade. Muito mais do que os antigos, que só desfrutavam das fotos. Vejam o que diz 1 Timóteo 4. Vejam como o apóstolo Paulo é severo nesse texto. Eu disse que ia fazer uma digressão, a digressão é essa. Eu quero que os irmãos guardem fortemente isso aqui no coração, para que não se deixem levar por ensinos estranhos, por restrições que não têm fundamento algum no Evangelho. Vejam o que diz 1 Timóteo 4, 1 a 5. Diz assim: ora, sério isso, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Esse versículo é assustador, ele é tenebroso, esse versículo. Vejam, espíritos enganadores e ensinos de demônios. O que esses espíritos vão ensinar? O que esses demônios vão dizer? Ah, certamente eles vão ensinar as pessoas a matarem criancinhas. Oh, é bem possível. Porque são espíritos de demônios. Ah, certamente eles vão ensinar as pessoas a tatuar imagens horríveis no seu rosto, de diabos, de demônios e blasfêmias, no seu corpo, escrevendo frases horríveis. Sim, é possível. É possível que eles façam isso, sim, nós vemos. Outro dia eu estava na Avenida Zaquinarte e passou um grupo de demonistas, todos vestidos como diabo, com chifres, tridentes, roupas vermelhas e pretas, andando ali. Olha aqui, o que é isso? Parece ser uma seita satânica. Ah, existem igrejas do diabo, igrejas satanistas. Dizem que nos Estados Unidos a igreja de Satã é uma das maiores opositoras do movimento pro-life, que é contra o aborto. Eles defendem o aborto, defendem a morte de crianças. Dizem que existem seitas na Europa que praticam ainda sacrifícios humanos. Pessoas desaparecem e nunca são encontradas. E alguns dizem, olha, esses desaparecimentos muitas vezes estão relacionados a sacrifícios humanos. De seitas terríveis, satânicas, diabólicas, que realizam essas coisas. No nosso país, alguns anos atrás, ouvimos falar de sacrifícios de crianças. No Nordeste e aqui no Sudeste, aqui no estado de São Paulo, numa cidade aqui próxima do nosso litoral. E olhamos para um versículo como esse e dizemos, realmente, doutrinas de demônios. Mas o apóstolo Paulo não tem em mente essas coisas. Ainda que essas coisas sejam doutrinas de demônios, quando ele fala de doutrinas de demônios, ele pensa em outras coisas. Veja o que ele diz. Ele diz no versículo 3, versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras
e que tem cauterizado a própria consciência. Esse é o estado moral dessas pessoas, desses falsos mestres que ensinam doutrinas de demônios, e agora vai dizer o que eles ensinam. O que eles ensinam? O texto diz no versículo 3, eles proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos. O quê? Proibição do casamento e abstinência de alimentos são doutrinas de demônios? Sim. Doutrinas de demônios. Quando alguém se aproxima de você e diz, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, são doutrinas de demônios. São pessoas que desprezam a realidade que Cristo trouxe à luz. São pessoas que desprezam o sacrifício realizado por Cristo, que trouxe à luz a realidade que essas proibições simbolizavam. Eles desprezam a cruz de Cristo. São doutrinas de demônios. Os gnósticos proibiam o casamento porque diziam é errado o homem ter prazeres físicos, sexuais, mesmo no casamento. É errado o homem e a mulher desfrutarem de prazeres sexuais mesmo no casamento. É proibido isso. Por causa desse tipo de influência, no norte da África, existiam casais, casados, que faziam voto de castidade. Santo Agostinho se aproximava desses casais e diziam, vocês estão errados, vocês estão seguindo doutrinas satânicas, mentirosas, diabólicas, vocês serão vítimas dessas mentiras todas no futuro. E essas coisas têm capa de piedade. Proíbem o casamento, a Igreja Católica proíbe o casamento de pastores. Doutrina de demônios. As seitas que proíbem a ingestão de certos alimentos. Parece piedoso, parece santo, parece bonito. Doutrinas de demônios. E Paulo diz, na sequência, que Deus criou todas as coisas para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Ele diz no versículo 4, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então eu vou comer presunto. Ah, é do diabo. Não. Deus fez o porquinho. E eu agradeço a Deus por esse alimento. A sua palavra santifica esse alimento. Que a sua palavra diz que o Senhor criou o porquinho. E a oração o santifica também, porque a oração reconhece que o Senhor é o Criador dessas coisas e tudo que o Senhor fez é bom. E eu agradeço então, Senhor, obrigado por essa costeleta maravilhosa de porco. E só de pensar nisso agora já está me dando fome. Obrigado por essa costeleta suculenta. Obrigado por esse lanche de presunto. E quando eu agradeço por isso, esse alimento é santificado. E eu como dele com ação de graças. Né? E sou sustentado por ele, porque o Senhor o abençoa na minha vida. Não preciso me apegar às prescrições de outrora. Hebreus 13, 9. Veja Hebreus 13, 9. Veja o que diz. Estão cansados de falar sobre comida? Não? Estão com fome? O que tem na cantina hoje? Sabe, Robson? Hot dog? Aí não tem graça, tinha que ter um pãozinho com presunto lá. Cachorro quente. Ok. Então, aguenta um pouquinho aí, já vai acabar. Veja Hebreus 13, 9. Não vos deixeis envolver, cuidado, porque as doutrinas falsas envolvem a pessoa. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. É o que as doutrinas falsas fazem, elas envolvem a pessoa, escravizam a pessoa. Não se deixem envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos. porque nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Não é esse tipo de preocupação que traz algum lucro, que traz algum proveito para a pessoa. Logo, o que nos liga a Noé não são sacrifícios. O que ligava o judeu da época de Moisés a Noé eram sacrifícios, era o cardápio, não somente isso, mas entre outras coisas isso. Mas nós não estamos ligados a Moisés, não estamos ligados a Noé pelo cardápio, nem pelos sacrifícios. Mas Moisés mesmo assim insiste em destacar que há um liame conectando os justos de todas as épocas. Então, o que nos une a esses homens? O que nos une a Noé? O que faz de Noé o meu ancestral na justiça? O que faz de Moisés o meu ancestral na piedade, na família de Deus? O que faz com que eu pertença à sua árvore genealógica espiritual? E nós aprendemos o que nos liga em Hebreus 11, 7. Um texto que nós já lemos aqui, mas eu quero destacar aqui para os irmãos, encerrando a nossa reflexão desta noite, Hebreus 11, 7, que mostra o que nos conecta, mostra o que faz com que eu e Noé, você e Noé, estejam conectados, estejam dando as mãos, ainda que séculos, milênios os separem. Hebreus 11, 7 diz assim: Pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Agora eu entendo o que me conecta a Noé. Noé foi um homem de fé. Ele creu em Deus. E isso fez com que ele se tornasse herdeiro da justiça. Hoje eu olho para a minha vida. Olho para a vida dos irmãos e o que eu vejo? Eu não vejo sacrifícios como os de Noé. Eu não vejo uma dieta como a de Noé. Mas eu vejo a fé que justifica. E é essa fé que nos justifica, que nos conecta a Noé, fazendo dele um dos nossos patriarcas espirituais. Estamos conectados a Noé, a Moisés, a todos os heróis elencados em Hebreus 11, chegando até nós hoje. Formamos uma grande, uma imensa família. A família dos homens que estão conectados pela justiça que vem da fé. E sendo os homens conectados, juntos, unidos, ao longo dos séculos, pela justiça que vem da fé, nós todos, como Noé, seremos libertos do juízo vindouro. E a grande pergunta que surge a partir disso é: você pertence a essa linhagem piedosa? Você pertence à família da fé? Você tem Noé como seu ancestral? Você é descendente espiritual de Abel? Você é descendente espiritual dos heróis da fé de Hebreus 11? Ou não? Se você não pertence a essa família, não está conectado a eles, a essas pessoas, por esse liame que é a justiça que vem da fé, você também não participará do livramento do juízo. Essa é a grande questão nesta vida. Eu pertenço à linhagem da fé ou não? Eu tenho em Abel, Noé, Moisés e os profetas. Eu tenho em Paulo, os demais apóstolos, os demais homens de Deus do Novo Testamento, eu tenho neles os meus ancestrais ou não? Eu pertenço a essa linhagem ou não? Essa é a grande questão que o homem de hoje tem que responder. O texto continua. O versículo 2 mostra essa tentativa que Moisés faz de conectar Noé aos homens do seu tempo, aos piedosos do seu tempo. E, no entanto, o título que nós demos a essa divisão é Deus tem um plano de continuidade após o juízo. E não chegamos ao pedacinho do texto que fala sobre isso. Essa é a segunda verdade teológica. Deus tem um plano de continuidade após o juízo. Isso está presente nos versículos 2 e 3. Mas eu não consegui falar sobre isso. Porque fiquei falando sobre carne de porco. O que eu faço agora? Continuo ou paro? Não sei o que eu faço agora. Bom, estão cansados, né? Estão cansados? Fala a verdade. Não sei se agora, se eu continuo, estou com medo de passar muito tempo. Bom, eu vou só mencionar e vou parar. Vou só mencionar e na semana que vem eu entro mais profundamente no texto do versículo 3. Versículo 3 fala assim, 7, 3. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. O que nós temos aqui? Aqui nós temos a base para a afirmação da segunda verdade doutrinária, que é Deus tem um plano de continuidade após o juízo. Depois de tudo destruído, Deus não quer pôr um ponto final. O juízo de Deus não é um ponto. O juízo de Deus é uma reticências, é assim que fala? O juízo de Deus são reticências. São 3 pontinhos. Há uma continuidade. Esse versículo é um versículo de reticências. Ele está dizendo, depois de tudo. Depois de tudo. Eu vou continuar. Não pensem que essa aventura vai acabar. Não vai. Essa aventura não vai acabar. Eu tenho planos maravilhosos para depois disso. Essas águas vão baixar. E um dia uma pomba vai trazer uma folhinha de esperança, uma folhinha de oliveira no seu bico, mostrando que a minha graça não pode ser afogada pelas águas do dilúvio. Eu vou continuar. Porque a história que eu escrevi não é a história do juízo. A história que eu escrevi é a história da graça. É a história da redenção. Essa aventura vai continuar. O dilúvio não é um ponto final. Há outras páginas por vir. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo domingo. É um sermão de reticências. Não parou, vai continuar. Semana que vem. Vamos orar a Deus. Senhor, obrigado porque nós aprendemos no versículo 2 do capítulo 7 de Gênesis. Nós vimos essa conexão que Moisés deixou implícita entre os santos dos seus tempos e Noé, o homem justo. E isso nos mostra esse liame que há entre os santos de todas as épocas E nós te louvamos porque quando chegamos no Novo Testamento aprendemos que o que nos conecta não são sacrifícios sangrentos, ainda que tenham tido seu lugar. O que nos conecta não são restrições alimentares, ainda que tenham tido seu espaço. O que nos conecta é a justiça que vem da fé. É esse o liame que perpassa os séculos, unindo o seu povo. E, ó Deus, nós suplicamos que o Senhor nos ajude para que olhemos para nós mesmos e respondamos com sinceridade se pertencemos a essa genealogia santa, a essa linhagem abençoada. Que o Senhor impinja no coração de todos uma disposição de avaliar-se a si mesmo. E que se alguém aqui ou em casa, ou algum outro lugar ouvindo essa mensagem, que ainda não pertence à família da fé, à família de Abel, de Noé, de Abraão, dos patriarcas todos, de Moisés, dos apóstolos, dos crentes da igreja primitiva, que ainda hoje se aproximem do Salvador, o grande rei da cidade santa. Se aproximem dele e em fé, tomados, ó Deus, por aquela fé sobrenatural que tem sua origem no Senhor que é o autor e consumador dela. Tomados e dominados por isso, se curvem aos seus pés e digam, humildes, coração quebrantado, digam, Senhor, coloca-me na linhagem dos santos. Faze-me um herdeiro com eles, pela fé em Jesus. Que essa seja a oração sincera de cada um. E que nós, que já pertencemos a essa família, possamos proclamar a fé que um dia nos inseriu nela. E possamos mostrar com o nosso comportamento que realmente somos pertencentes a um povo diferente, santificado, que vive de forma distinta do mundo mau que nos cerca. Que mostremos que somos novos, novas criaturas. Que cada homem aqui mostre ser um novo Noé, um novo Abel, um novo Abraão. Que cada mulher aqui mostre ser uma nova criatura, como foram as mulheres da antiguidade, as mulheres piedosas e santas do passado, como Sara, Raquel, Rebeca, que tudo isso revele ao mundo. Que estamos conectados a esses personagens históricos, bíblicos, pela mesma fé, a fé que justifica, a fé que salva, a fé que transforma. Concede isso a cada um de nós. Nós suplicamos essas coisas em nome de Jesus. Amém.